vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Cavaleiros do Zodíaco, trazem dentro do seu coração
Voltou, Nicole.
Voltamos, porque aqui é assim mesmo.
O chicote da June estala, velho.
É.
Hoje nós veremos, Nicole, episódio 41, A Crise de Atena. Ai, ai, ai.
Olha aí.
Ai, ai, ai.
Começou, né? Começou.
Começou essa historinha.
Começou essa baixaria.
E pra ver o episódio 41, nós temos ela também, a Isa.
Estou no meu horário de almoço, mas estou aqui.
Trabalhando porque, né, depois da reforma trabalhista é assim, gente. Não tem essa, não. hoje veremos o episódio 41, A Crise de Atena. Tem uma galerinha que já chegou, o Igor. Boa tarde, Igor. O Miguel, o Adriano, a Windy, o Ray.
Oi, gente.
O Renan e mais quem estiver por aí. Então vamos para o segundo episódio do dia. A Crise de Atena, que é o famoso número 41 da nossa série de... Oh, meu Deus, de assistir a série clássica aqui no YouTube. Tá difícil, hoje tá difícil.
Tá. Hoje
tá foda. Mas tudo isso mais um pouco depois das nossas redes sociais. YouTube, tá na telinha das redes sociais. Pra quem não está, Nicole vai cantar pra gente.
Então, as nossas redes sociais, pra você falar com essas pessoas maravilhosas que somos nós. Okay. E deixar o seu comentário, seu recadinho, a sua reclamação, o seu elogio, a sua dúvida. Estamos no facebook.com/podcastsenseia. Estamos no @podcastcdz no Twitter. Este canal no qual você está assistindo essa live é o canal Senseia. Estamos no soundcloud.com/podcastsenseia. Inclusive lá também dá para botar comentário no minuto, no segundo que você quer comentar uma coisa.
Uau.
Dá para botar o comentário lá. Temos um blog que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, onde a gente põe todos os podcasts passados, todas as informações. Se a gente fala alguma imagem, a gente coloca lá, tá tudo lá, organizadinho. E também estamos no Skype, obviamente, né, pra poder fazer essas lives, essas coisas maravilhosas. Estamos no Skype, que é Podcast Senseia. Então você nos adiciona lá, caso assim, eventualmente, chamar um ouvinte.
Exato.
Vai que seja você.
Vai que.
Então,
exato.
Vai que.
Essa
então
é
apareça lá, é a chance. Tá aí a Isa pra provar que a gente gosta de comentário, gosta de ouvinte.
Uhum,
o Jorge também, né?
Uhum.
Que o Jorge também subiu de categoria,
verdade,
né? Subiu na hierarquia do santuário. Então vai que você, soldado raso, eventualmente ganhe uma armadura de bronze. Quem sabe?
Exatamente.
Quem sabe?
Então é isso, pessoal. Fale com a gente nas redes sociais. Um abraço aí pro Rafael Nicasso, que apareceu. O Vitor Vantini. Então vamos pra esse episódio muito louco pra ver o que acontece. Bom, episódio 41, gente, né? Do clássico. Já demos spoiler aí na imagem, mas porra, né? Faz 30 anos que tem a série. A Saori vai levar flechada hoje, gente. É hoje. Hoje ela toma flecha nos peitos. Tadinha da menina, da garota.
Ridícula essa atitude, mas tudo bem.
Ridícula essa atitude, exatamente. É. Episódio 41. Aquele recadinho de sempre. Pra ver Cavaleiros do Zodíaco, você tem a Rede Brasil. Cheque com a sua operadora, cheque no site da Rede Brasil pra ver como é que sintoniza neste canal HD pra ver Cavaleiros do Zodíaco numa qualidade tininda. Nós temos também a Crunchyroll, que você pode assistir Cavaleiros do Zodíaco lá de graça, de grátis, com alguns anúncios, é verdade, na qualidade de DVD, mas você pode só se cadastrar lá e já sair vendo Cavaleiros do Zodíaco.
E também deixa eu fazer uma pergunta.
Opa, vai!
De borrona mesmo. Não. Na Crunchyroll, a gente assiste dublado ou legendado?
Tem dublado também.
Olha aí, ó.
Olha aí.
Não dá pra reclamar, né, gente?
Tem dublado e tem legendado. Tem a versão com japs, com legendas. E se eu não me engano, eu tô falando de cabeça que faz uns 2 anos que eu fiz isso. E eu tô assumindo que nada mudou. Que é um pouco arriscado, porque as coisas mudam em 2 anos, né? Eu devia ter checado. Mas já tô fazendo o merchan de graça aqui, Nicole. Que é de graça, ninguém paga a gente pra fazer essas porra aqui, não. A gente faz pelo bem da série, não é não, gente? É isso aí.
Exatamente.
Até porque o salário não tá pingando, né, Nicole?
Não, não tá. Não, aqui não chegou. Aqui o soldo do santuário não tá chegando.
Exatamente. É aquilo, né? Salário? Que salário? Salário? Ah. Oi, que é isso? A gente comer? É.
Exatamente. É, e pra ver também, já mudando desse assunto chato, você tem os boxes de Cavaleiros do Zodíaco da Play Art. Que é de DVD, tá, galerinha? Não tem de Blu-ray ainda, certo? Então, pra ver se a gente ceia, este é o caminho das pedras, estes são os canais, né? Tem outros também, que a gente não indica, né? Não vai falar pra você ir atrás, você sabe muito bem como é que funciona, né? Mas é isso, gente! Vamos então ao episódio número 41. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui no chat, olha lá. Renan Oliveira, dublado. Diz que é dublado na Crunchyroll. Valeu, Renan. É nóis. Rafael Luiz Gomes, oi. Oi. É, o Arquimedes voltou. O Ray Cofola colocou Nicole 2018. Aí, Nicole. Ai, meu Deus do céu.
Não, gente. Não vai rolar. Eu agradeço, mas...
Não.
Dispenso.
Ok, excelente. É. Ray Cofola, que eu falo não. O Sargento Car, que eu acho que é assim que seu nick, perdeu o anterior. Pois é, a gente faz as lives na loucura, cara. O Renan diz que a Nicole é a rainha do merchandise digital. Porra, tá ganhando bem assim, Nicole?
Infelizmente, não. Mas poderia, né?
Ai,
mas não tô, gente. Infelizmente, não, o soldo não tá bom.
Não tá pingando, né? Exatamente.
Não tá, não.
É episódio 41, gente, que se chama aqui no Brasil A Crise de Atena, né? No Japão, né, a tradução mais próxima do que seria no japonês seria... A Grande Batalha do Santuário, Atena em Grande Perigo. Não vou me arriscar a dizer aqui em japonês, porque, né, minha pronúncia não é boa. Este episódio...
É, manda pra mim.
Então, agora já foi, gente. Tá muito em cima. O episódio, ele foi dirigido pelo Masayuki Akeri. Eu esqueci no último, eu sei. Paciência. E também dirigido pelo Kasuhito Kikuchi, que, né, vira e mexe, dirige aí. Sensei, além, claro, da supervisão do nosso queridíssimo Kozu Morishita. Quem escreveu o roteiro foi o tal do Yoshiyuki Suga, né? Que fez, inclusive, o roteiro do filme que a gente viu recentemente. Olha aí. Na animação, nós temos Masahiro Aoi. Né? Uma paradinha bonita. Então é isso, gente. Todo mundo pronto com o episódio?
Sim, senhor.
Então vamos mudar a play aqui depois do 4, hein, pessoal? Antes foi o 3, agora é o 4, pra ver se vocês estão espertos. 1, 2, 3, vai!
Não adianta, gente, eu sempre... Tu tá no 2, eu já dei o play, cara. Você sempre leva um tempão pra começar a rodar a parada. Faça elevar, gente.
Todo mal... Combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger.
O pessoal já tá perguntando, ó. O Sagitta é bronze ou prata? O Arquimedes perguntou.
Prata.
É prata, né?
Prata. É prata.
Eu ia falar uma coisa agora, mas eu me esqueci.
Esqueceu?
Deixa eu fazer aqui. Esqueci.
Finalmente chegou a véspera do dia em que Seiya e seus amigos deviam partir para o santuário. Eles visitaram o orfanato, Filhos das Estrelas, que trouxe antigas lembranças aos seus corações.
Porque até então ele estava bem, né, gente? Agora
mas
vai...
no dia da partida, Shun
vai começar aquela palhaçada. Shuni,
que veio da ilha de Andrômeda para detê-lo. Também surgiram Reda e Spica, que querem matar Shun, assim como ocorreu com Andrômeda na mitologia grega. Conseguirá ele chegar a tempo para a partida? Por outro lado, Ares, a encarnação do mal, espera por eles no santuário, maquinando as emboscadas que irá impor a ele.
Ai, ai. Pena que o Matei não gosta de spoiler, porque eu tô me coçando pra falar um negócio sobre o Santiago. Olha
o grande mestre rasgando a carta da Saori, gente.
A crise de Atena.
Genial. A carta aqui no mangá, ela acha que ele leu, né?
É, exato.
Yushun, senhorita, vem.
Logo. Mas é que nós gostaríamos de procurá-lo mais uma vez.
Por favor, deixe a gente ir, senhorita.
Esperem.
Seiya.
A Saori está certa. Eu também vou dar meu voto de confiança ao Shun e esperar por ele. Porque se não confiarmos um no outro, nós nunca voltaremos vitoriosos.
Não se preocupem. Shun virá, aconteça o que acontecer. Ele logo estará aqui.
Porque ao contrário do Seiya, ele é pontual, né?
Sempre chega primeiro. Aí o dia que é por isso que não dá pra fazer as coisas certas, entendeu? Tu faz as coisas tudo certo. Aí um dia que acontece uma parada.
Eu já disse que não está parada aqui.
Tá atrasado.
É o destino daquele que tem Andrômeda como constelação, guardiã. Ninguém pode ir contra o seu próprio destino neste mundo. Morra com dignidade.
É o cara. Vender ele.
Vou botar na peça lá, o craque comer. Shun. Eu sinto muito, Seiya. Acho que o único caminho que me
resolveu
é ser sacrificado seguindo o destino de Andrômeda.
Já morreu,
Shun.
Ike. Já se esqueceu, Shun. Nós tivemos uma conversa.
Lembrando que esta cena não existe no mangá, portanto, foi feita só pro anime.
Ela é muito fofinha essa cena. Oh, eu tinha esquecido.
Shun, alguma vez você já sentiu ódio do seu destino?
Como assim?
Pense
essa
bem.
Cena...
Nós nunca usufruímos
aí,
uma felicidade normal desde
que. Deixa passar aí e a gente comenta, peraí.
Tá.
É, e você ainda teve que passar por uma experiência infernal na Ilha da Rainha da Morte.
Isso mesmo, Shun. Naquela época, eu só pensava em odiar e derrotar meus inimigos. E eu achava que aquele era o destino que os deuses tinham me reservado.
Destino?
Isso. As Esmeralda, quem conheci na Ilha da Rainha da Morte, me ensinou a amar e a acreditar nas pessoas pela primeira vez. E Seiya e seus amigos me ensinaram o que é a amizade. Eu continuo acreditando no destino, mas acho que os seres humanos são fortes o bastante para mudarem os seus destinos, quaisquer eles. Lute. Nunca se entregue. Lembre-se que você pode conseguir tudo o que quiser. Ike. Shun, você é um cavaleiro de Atena. Queime o cosmo que arde dentro de você. Mostre sua força e quebre as correntes de um destino ridículo.
Agora eu entendi. Eu vou mostrar pra você.
Vai.
Parei.
Arrebenta. É que, tipo, aquela cena lá tem na praia, assim, ó. Eu não sei se é a mesma cena, mas naquela história lateral que tem sobre o Shun e o Ikki, se eu não me engano, começa com eles conversando numa praia. Eu não sei se o diálogo é o mesmo, mas eles têm um desses momentos não. De irmãos conversando, e é nessa praia.
Uhum. Que legal.
Só que aí depois o Ikki dá um chá de sumiço.
Pois é, mas que momento será que foi isso aí, né? Ele voltou lá do Cavaleiro do Fogo, deve ter sido ali, né? Que ele ainda tava bonzinho,
Por aí. É por aí. É quando ele ainda tava andando pelo Japão e antes de sumir, piti, que ele sumido.
Ele é lobo solitário, né, gente? Deixa o cara quieto.
Ah, mas ele deu um piti ali, você lembra que foi estratégico, né? Ele deu um piti.
Foi.
Ele deu um piti, mas depois ele falou, gente, é melhor a gente ficar separado pra confundir o inimigo, né? Foi estratégia. Estratégia.
Então.
Sim. Mas eu adorei isso, eu não lembrava dessa ceninha do Ikki. Falando o Shu mega fofinho lá, de perninha cruzada no pôr do sol e tal. E o que eu mais gosto é essa coisa dele falar do destino e tal. Mas, porra, a gente é forte, vamos lutar contra o destino, cara. Não tem essa história, não. Então eu gosto dessa parada.
É, e que motivacional, gente.
Exato.
Total apoio.
Tudo bem que o Led e o Spica poderiam ter cagado a pau, né? O Shu enquanto ele tava lembrando de tudo isso.
Mas, né?
Mas eu entendo, às vezes, essas cenas que geralmente não passa tanto tempo como parece que passa, né? Ele só lembra do Ikki e já se decide. Na verdade, a gente vê a cena
porque,
né, só pra gente saber o que deu esse disparo, né?
No cérebro é muito mais rápido que, né?
Meu Deus. Vamos voltar aqui então, gente. Tô no 5:16.
Ok.
1, 2, 3, vai!
Vou mostrar pra você. Tome. Receba.
O que está acontecendo? O cosmo dele está...
Aí, Shu.
Ele está aumentando.
O Shu ficou bichão, velho. Você é louco?
Cara, por que não dão oportunidade pro rapaz depois? Olha só o que ele faz, cara.
Maldição!
Acham que eu serei sacrificado em nome do santuário? Eu estou indo para lá para derrotar o santuário.
Olha, meteu um banco ainda. Ah, que isso?
Espera, ainda não acabamos.
Toma. Se fosse um bichão mesmo, vocês iam lá junto também.
É. Olha, no olho, o Shu é louco.
Juni, como é que você está?
Juni, você está bem? Juni, você está bem? Responda.
Vamos combinar que o Shun deu um golpe em cada um. Não sei nem se esses caras morreram.
Eu sabia que o Shun viria.
Que se morreu, pelo amor de Deus.
Ah, o cara deve estar desacordado.
Shun, o que aconteceu?
Né? Por que você tá rindo?
Estávamos preocupados com você, Shun.
Tá feliz,
o que aconteceu?
Eu sinto muito por chegar atrasado. Depois eu te conto.
Quem é essa garota, Shun? Ela parece estar gravemente ferida.
Não, ela não está gravemente ferida. Apenas
Yoga, pior diagnóstico.
Só que ela não tem pra onde ir agora.
Acho que ela tá morrendo. Não
se preocupe comigo, Júlio. Eu vou estar.
Ela tá desmaiada.
Bom, então, neste caso, eu proponho que a gente saia imediatamente para o santuário.
E lá vão eles, gente.
De avião, né? Não fazendo aquelas coisas dos Cavaleiros de Ouro.
Que o segundo lar de Shun, a ilha
parece no meio das cascatas, no meio do nada.
Um Cavaleiro de Ouro?
Mas eu vou reconstruir uma ilha de Andrômeda, bonita e pacífica, onde Juni possa voltar sem se preocupar.
É, isso seria muito
bom. Nunca fez isso, né, Shun?
Não é isso, Saori? Hã? O que é que você tem, Saori?
Ah, não é nada. Eu estava pensando no mestre do santuário.
No Ares?
Uhum. A treta, gente. A treta.
Soubemos que o antigo mestre morreu subitamente e depois o irmão mais novo tornou-se o novo mestre.
Oi, aí.
Mas tenho dúvidas se essa história é verdadeira.
Você acha que o mestre anterior não morreu, que ele pode estar vivo?
Está querendo dizer que existem dois mestres no santuário, Saori?
Não, desde tempos remotos só pode existir um mestre.
Quer dizer então que Ares e o antigo mestre são a mesma pessoa?
Não, isso não é possível, Yoga. O mestre que eu conheci é completamente diferente de Ares.
Finalmente consegui
lembrando
a minha armadura de
que
cavaleiro!
No mangá, Saori só tem essa coisa. Conversa com o Seiya, né? Os outros não participam.
Os cavaleiros têm protegido Atena e
mas é legal tudo estar ali, né?
Desde os tempos imemoriais.
Sim, né?
Você
é
deve usar essa
de
armadura
geral.
Para zelar pela justiça e não para atender os seus interesses pessoais.
Mestre, cara, puta que pariu, velho.
Mas se o que você está dizendo for verdade, o mestre pode ter duas caras, a do bem e a do mal.
Eu também tenho outra dúvida. Os três cavaleiros de ouro que nós conhecemos são Aiora de Leão, o seu irmão Aioros de Sagitário e Miro de Escorpião, que atacou a ilha de Andrômeda. Todos são constelações que fazem parte dos 12 signos do Zodíaco.
Ah, Saori, agora vai.
Os 12 signos. Ela tá respondendo o jogo, essa menina aí. Então, os cavaleiros de ouro são os...
Sim. Isso só pode significar que são 12 os cavaleiros de ouro.
Oh.
Finalmente, hein? Os gênios.
Temos um xerox novo.
E o pior é que eu desconfio que o mestre possa ser um dos 12 cavaleiros de ouro.
O quê? Disse 12 cavaleiros de ouro?
E você acha mesmo que o mestre é um deles?
Mas a armadura de ouro só pode ser usada por alguém que lute pela justiça e que teria usada por um demônio como Ares. Será que o Yoga está mesmo certo? O mestre tem duas faces, a do bem e a do mal?
Mas afinal, que tipo de homem é esse Ares?
É muito bom eles discutindo sobre isso, né, cara?
Dentro dos signos do Zodíaco, só existe um com duas faces.
Olha, ela já descobriu que ela sabe que tem duas faces. Zero.
Olha, Xerox Holmes.
Xerox Holmes pesadíssimo, né? Ai, meu Deus, quem tá vindo?
Aonde pensa que vai, Aiora? Este caminho leva à sala do mestre.
Eu sei, estou aqui justamente porque quero falar com o mestre.
Ares é o demônio do mal que tentou matar a Atena.
Quero falar com o mestre.
Para proveito próprio.
Será castigado se entrar naquela sala sem permissão.
Se você continuar insistindo, nós teremos que usar a força.
Para com isso, cara.
Os caras são louco, né, velho?
Jesus, cara. Sai daqui. Tá de sacanagem comigo?
O cara fugiu.
Óbvio, né? Não quer morrer?
Eu já acho bizarro os caras irem pra cima dele.
O que está vendo, Aioria?
Ai, meu Deus.
Que por voz. Que você voltou? Você ainda não cumpriu as minhas ordens.
Eu exijo ter uma audiência com a Atena.
Nem vou cumprir.
Você não pode. A Atena não vê ninguém. Se tem alguma coisa a lhe dizer, eu farei. Está certo?
Se tentar me impedir, eu haverei nem que tenha que derrotá-lo.
Ai, que ficou homem. Louco, Aioria? Você não matou o inimigo e nem conseguiu a armadura de ouro de Sagitário. E agora me ameaça insistindo em ver a Atena? Você é mesmo o irmão do traidor Aioros. Não pode quebrar o laço
Sou
de sangue
mesmo,
com seu
daí.
Irmão, não é? Os dois traíram a Atena.
Silêncio, o traidor é você.
Ai, Jesus.
Atena não está na sala atrás de você. Tem agido como se ela realmente estivesse aí. Mas durante 13 anos ela não esteve aqui no santuário.
E acusações, acusações.
O quê?
Há 13 anos o meu irmão Aioros conseguiu salvar aquela pequena criatura das suas mãos diabólicas quando você tentou matá-la e ela conseguiu escapar para o Japão.
Esta criança é a reencarnação da deusa Atena, que Deus nos oferece a cada 200 anos.
Eu queria abrir um parênteses agora, mas não sei se seria relevante pra hoje, não sei.
Já pausamos e...
Ah, tá! Nem reparei que já tinha... Achei que nem tinha dado a vinheta ainda.
Todo mundo colado na cadeira. Ninguém nem esperou a vinheta. Tá, o beijo tá louco, velho. Vai, Isa, manda.
Não, eu só ia comentar que essa cena... A famosa cena do Aioros salvando a Saori bebê... Tem sempre uma releitura diferente. Por exemplo, no G... No G tem uma versão. Uhum. E em Santi Show tem outra. E o mais engraçado. O mais engraçado é que, pelo menos no G e Santi Show, a roupa do Aioros sempre muda.
Ah, sim.
Uhum. No G é uma loucura, cara. O cara tá de toguinha.
Deixa ele.
Eu deixo, é nada contra.
Em Santi Show ele tá sem camisa.
Graças
Matheus, ah,
quem que não tá sem camisa e sente a chuva também? Ai, meu Deus. Mas enfim, o que, que você achou isso até agora do episódio? Temos o Sherlock Holmes, temos o Ayora muito louco, temos a Chico vencendo. Pô, bastante coisa aconteceu.
Agora que o bicho vai pegar, agora vai começar tudo, né? Agora vai.
Agora vai, Nika. E aí, Nicole? Primeira parte do episódio.
Ai, eu já tô loqueando aqui já. Já quero pauleira entre o mestre e o Ayora.
Nossa, aconteceu bastante coisa, a gente viu o Shun se livrando lá, monstrengo pra cima dos caras. A gente viu a Saori e Sherlock Holmes. Cara, eu acho muito bacana essa cena da Saori no avião.
Porque, já mostrou, assim, né, cara? A armadura é aquela ali mesmo.
É aquela lá, vai focado, velho. Mas ela não falou, né? Só a animação que falou pra gente. Ela falou que pegou as faces
que tá
e tal.
Erros, né?
Ela já sabe, na verdade. Mas ela não falou pra galera. Ela devia ter falado.
É,
né?
Que é aquela coisa, né? Primeiro eu quero olhar pra cara dele pra ver se.
Nossa senhora!
Passou uma motoca aqui que o cara tem que fazer uma revisão nessa parada. Jesus!
Oh. Tá no trânsito, Nicole?
É, não, cara. Nossa senhora, eu não conseguia nem ouvir vocês pra ter uma ideia.
Ai, desculpa.
De todo modo, dizia eu que a aritmética, ela quer ver, né? Ela quer ver o cara pra ter certeza do que ela tá falando. Acusar a pessoa sem prova é difícil,
Exatamente.
Então...
É, pois é, mas eu acho muito engraçado essa cena dela, que tem também no mangá, né? Mas no mangá é de um pouquinho diferente. Mas aqui ainda tem essa história de que só agora, né, eles sabem que são 12 caras, né? Até então eles
não tinham
ligado.
Isso aí é.
Sagitário, né? Porque assim, se eles soubessem só do leão e do, sei lá, do escorpião, são animais do reino animal. Tá ligado?
Não,
mas, pô,
cara,
desde
não.
O começo eles sabem do Sagitário, cara. Então, pô, Sagitário não tem como. É signo.
Tem. Não tem como salvar. Isso aí não tem como salvar, não adianta.
Tem, cara, exato. É difícil, cara. Saori e Sherlock Holmes. E aí ela descobre, mas ela vai além, né? Ela pelo menos sabe que entre os 12 signos tem duas faces, né? Alô, você que é de gêmeos? Fica a dica aí da Saori. Seu duas faces, caralho.
Seu duas caras.
Não é, não? Mas é isso aí, gente. Vamos voltar aqui pro episódio. Então, tô no 12:35, Nicole.
Ah, legal.
Deixa eu respirar que esse episódio tá me tirando fôlego, gente. No 3, então. 1, 2, vai! Ai, meu Deus!
Ai, já começa com a cara dele. Ai, meu Deus do céu.
Estou entendendo. Você descobriu a verdade.
Já sabe tudo, lá.
Ah, então é verdade.
E ele tá pouco se fudendo, já tá rindo.
Eita.
O cara ficou bolado.
Agora, não me resta mais nada a não ser matá-lo como matei a Iorius.
A Iorius.
Mas o que...
Não, a Iorius ficou
morra, Iorius!
Eu quase não pude ver o ataque de Ares. Ele veio na velocidade da luz. Os Cavaleiros de Ouro são os únicos que podem atacar na velocidade da luz. Então Ares é...
Sim, meu filho, eu acho que ele vai ter uma patente menor que a tua. Se ele é o mestre da porra toda.
Este é o seu fim, Ayoria! A intensidade de nossos golpes é incrível!
É que o mestre até poderia ser
você
um cavaleiro de prata também, né?
Você está mesmo decidido a me contrariar!
Mas o cara tem o velocidade da luz.
Não impediria, mas o cara teria que atingir a velocidade da luz, entendeu? Pra...
Então, não sei.
O poder tá equiparado, tá ligado?
Uhum. Aqui chegou! Ai, meu Deus!
Desnecessário essa pessoa.
Quando a gente for ler as histórias laterais, vai ter umas partes explicando essas coisas sobre os mestres do santuário.
Sim. Ô, Chaquinha.
Assim como você também é Chaka de Virgem.
Ai, meu Deus.
Ayoria. Desista e trate de se retirar daqui. Do contrário, terei que derrotar você. Eu não posso enquanto não vir
Volte apenas. Volte 12 casas.
É que eu não tenho tempo para entrar em detalhes agora, mas creio que idiota, é você quem
tem
deve
tempo.
Se retirar.
Como não tem tempo?
Chaka, a Ayoria não merece piedade. Mate esse traidor.
Só para aparecer o Chaka e...
Não há opção.
Ai, não.
Um pouco medo, né?
Se nós dois, que somos Cavaleiros de Ouro, resolvermos lutar um contra o outro, ambos podemos desaparecer.
Ou iniciaremos uma guerra de mil dias.
Ah, guerra de mil dias.
E daí?
Não hesite, Chaka! Ataque-o!
Olha o Chaka pau mandado pra caralho.
Nossa, como esses caras tão burros nesse episódio aí.
Eles entraram no estado da guerra de mil dias. Mesmo que continuem lutando um contra o outro sem parar durante mil dias, a disputa não terá vencedor.
Até hoje estou pagando para ver isso.
Vamos ver uma série que é de mil dias na batalha de Cavaleiro de Ouro.
Não temos outra alternativa a não ser usar os nossos golpes secretos.
Você deseja a destruição? Prefere obedecer Ares mesmo que isso implique em uma grande tragédia? Não pode ser tão cego.
Pode sim.
Os guardiões mais poderosos de Atena, os Cavaleiros de Ouro, não deviam lutar entre si. Eu não quero lutar contra você.
Acho
mas
engraçado
também não
que
posso
quando
evitar.
Tem episódio G... O Okada fez o Chaka ser bem... Até que próximo do Ayoria. Ele chega a dizer que o Ayoria é amigo dele e tal.
Os ensinamentos de Buda.
É.
Eu não posso acreditar. O cosmo de Chaka está
crescendo
infinitamente.
No finalzinho, o Ayoria fica super puto porque o Chaka morre, né?
A complexidade desapareceu. Agora não tenho mais nenhuma dúvida para destruir a Ayoria.
Pela nova saga de Hades, o Ayoria fica super fofo.
Rendição divina!
Mas do que é que você está falando, Chaka de Virgem? A minha pata do leão pode sobrepujar o seu cosmo!
Porra, Ayoria!
Cápsula do poder! Destruíram um ao outro!
Gente, olha a motoca barra de novo, Jesus.
Chegou os caras, mano.
Que lugar é este?
É o Coliseu. Eu lutei aqui contra um homem e chamado
pode
Cássio.
Pode assim aterrizar no meio do Coliseu do Santuário?
De
é, os
caras
manjam, velho.
Será que a Marinha está bem? Será que a Marinha é minha irmã?
Olha lá, pensando que a Marinha é irmã, gente.
Seiya, um homem está vindo até nós.
Hã?
Seiya, presta atenção.
E quem será ele?
Você é Saori Kido, não?
E ela?
Bem-vinda ao santuário. O mestre está à sua espera.
Ares está nos esperando?
O que é que significa isso, Saori?
Eu enviei uma carta para o mestre Ares, avisando que nós viríamos visitá-lo.
O quê? Então pode nos levar até o seu mestre.
Sigam-me, por favor.
Que montanha é?
Muito ingênuo, né, gente?
Eu não vim aqui para escalar montanhas.
Ok, vem a...
Quem é você?
Chegou primeiro.
Até que enfim chegar. Estive esperando por vocês, Seiya.
Essa voz é o...
Shiryu, é você.
Oi!
O quê?
Shiryu.
Shiryu! Quando chegou aqui?
Shiryu de dragão?
Muito obrigado, Seiya. O Kiki me entregou a água da vida e eu agradeço por isso.
Mas, Shiryu, ela não conseguiu curar os seus olhos, então não tem por que me agradecer.
Ah, não se preocupe com isso. Eu não mudei nada daquilo que eu costumava ser. Eu vou te mostrar que até amadureci. Já que eu não posso enxergar, eu mudei minha maneira de pensar.
Estou ansiosa para ver sua mudança.
E vai ver, Saori.
Shiryu.
Fiquei mais aliviado quando vi o seu rosto. Que bom que está bem.
Yoga. Todo mundo é bonzinho nessa porra.
Esta é a primeira casa. A casa de Ares.
Começou.
Ares?
A casa de Ares é uma bonita, cara. Ela é branquinha, toda bonitona, velho. Impressionante a reforma.
O que significa a primeira casa?
Não podem chegar até a sala onde está o mestre, sem antes passar pelas 12 casas, começando por Ares.
As 12 casas,
são 12 casas ao todo. É claro que cada casa tem o seu guardião, um cavaleiro de ouro.
12 casas guardadas por cavaleiros de ouro, foi como a Saori imaginou.
Então quer dizer que se quisermos chegar até a sala do mestre, nós devemos derrotar todos os cavaleiros de ouro.
Exato.
Ingênio.
Exatamente, é como
o cara
você disse, Seiya.
Né?
Depois da primeira casa, a de Ares, terão que passar
clássica,
pelas casas
Deus,
de touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário,
aquário
e peixes.
Casa de aquário.
Mas
parece
é bom
um
que tudo,
né?
Saiba.
É, parece um potinho, né?
Deixo avisado que ninguém conseguiu ultrapassar essas 12 casas à força desde os tempos mitológicos.
Pois eu acho que nós
seremos
os primeiros.
Você tá zombando, você é muito louco, velho.
O quê?
Ele é muito chapado, velho.
Vamos todos nós, estão de acordo?
Sim.
Mas é claro que vocês vão todos. Vocês estão fazendo o que aí?
Não permitirei que ninguém chegue
na
primeira casa.
Eles subiram um monte
casa.
De boazinha, mano.
O quê? Eu, Trimis Sagita, não permitirei.
Vai, lá vai.
Flechas fantasmas!
Um deles não saiu correndo com a Saori. Tirar ela do meio do caminho das flechas.
Ela tava no meio, tava atrás.
Não funciona mais.
Meteoro de Pegasus! Mas pra não ser atingida, o certo seria...
Meteoro de Pegasus é uma imagem estática.
Pelo que eu estou vendo, esse cara não é grande coisa. Eu nunca pensei que um homem assim fosse o guardião da casa de Ares.
Você é muito burro, né?
O mestre me pediu que matasse Saori Kito e falta pouco para conseguir cumprir a ordem que ele me deu.
O que foi que você disse?
Aí todo mundo nota. Agora.
Saori, o que aconteceu?
Ele levou 45 flechadas. Porque, eles estão ali pra proteger ela, mas ninguém protege
Saori
ela, né?
Está ferida.
Ninguém se joga ela, tipo assim.
Era pra tirar ela do caminho.
Foi de surpresa, não tinha nem
uma flecha dourada.
Não, e é a primeira vez que a gente vê a Saori em perigo, cara. Tipo, real assim, tá ligado?
Agora eu entendo.
Quando era menorzinha assim, eu levei medo nisso aí.
Acabou o episódio.
Achei que ela ia morrer mesmo.
E aí, Nicole, flechada dolorida, que sangrinho, Saori e Sherlock Holmes. Aconteceu muita coisa no episódio. O que você achou?
Nossa senhora, é muita, muita, muita coisa pra absorver, né? Uma criança assim, que nem eu, não conseguiu, né? É muito bom esse episódio. É muito bom.
Episódio é bom.
Porque
cara,
tem toda essa coisa da descoberta, digamos assim. Na real, a descoberta nossa de que a Saori não é tão idiota quanto a gente achava, né?
Também tem isso.
Ela é ligada. É que a série, tanto a série quanto o mangá, eles não dão muitas oportunidades pra que apareça ela, tipo, pensando nas coisas que ela pensa, ou falando pra eles e tal. Porque
eles
os rapazes ali, coitados, né? Só eles estavam, até agora estavam, sei lá.
Exatamente.
Agora, é um episódio muito bom, porque tem essas descobertas, né? A gente fica sabendo que ela tá realmente pensando sobre o assunto, né? Ela não é mais aquela adolescente retardada que só tava pelo oba-oba. E também tem essa coisa maravilhosa do Ayoria botando o dedo na cara.
Nossa!
Do Saga, falando, você tá mentindo,
e
sai
do Shaka,
daí.
Né?
E do Shaka também, né? Dessa batalha, né, entre os dois. Porque é uma coisa complexa. A gente brinca e tal, e fala que não tem como ele não saber, etc e tal. Claro que, considerando que é o Shaka, fica um pouco mais difícil de salvar.
É.
Mas considerando, né, a situação é realmente uma coisa complicada. Alguém novo chegar e falar, olha, essa aqui é a Atena, vocês estão tudo errado, tudo que vocês lutaram até então era mentira, sabe? É uma coisa traumática, né? E faz todo sentido ter uma briga. Eu só não concordo que seja o Shaka essa pessoa, entendeu? Meu ponto sempre foi esse. Ser o Shaka, especificamente, é uma coisa problemática. Mas, assim, o episódio é incrível. Essa animação... Eu não entendo nada de animação. Mas essa animação entre o Ayoria, o Saga e o Shaka tá perfeita. Não tem o que falar, assim. Tá muito maneira. E o final, né, com a Saori levando flechada. Nunca concordei com isso também, mas... né, fazer o quê?
Exatamente.
Nem tudo é como a gente quer, né? Então... Mas é um episódio muito bom. É um episódio muito bom. É aquele que acaba assim, tu, meu Deus, eu tenho que ver o próximo.
É, tem que ver o próximo, né? Que desgraça. Ai, meu Deus. E aí, Isa, começando a treta.
Ótimo.
Ótimo. Começou, agora vai, hein? Se não for agora...
Agora vai. Daqui a pouco é Asgard.
Daqui a pouco tem... Quantos episódios? Tem 30 episódios ainda, né?
Não interessa, daqui a pouco começa as guerras, depois a Poseidon, e aí tem Atlas, enfim.
Excelente, gente. Esse episódio realmente ele é muito bom, cara. Gostei muito desse episódio, ele é empolgante. Foi nesse episódio que teve o Shun no começo ainda, cara. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Que loucura, velho. Esse episódio é muito legal, tá tudo certinho. Tem duas coisas que eu acho só, mais ou menos, que é a Juni lutar e o Ayoria não contar pro Shaka que o filho da puta tentou matar a Atena, né? Mas que vem do mangá já isso, infelizmente. É, e que se, também se ele conta pro Shaka, não sei se ia ter história, né? Mas enfim, o episódio é muito bacana, cara. Toda a cena da Saori pensando na parada e ela tomando a flechada, todo mundo pegou de surpresa. A gente também, né? Porque o Ayoria foi atacar ela, ela atacou. Aí o Doca sequestrou ela, mas não fez nada contra ela, sabe? Ela sofreu vários perigos durante a série e nada aconteceu. E agora ela tomou tipo uma flechada no peito, cara. Tipo, caraca, ela vai morrer, velho. Como assim? Então, um episódio da hora, ele termina no momento chave. Episódio bom. Enfim, foda. Adorei esse episódio, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, Nika, no chat. Rodrigo Lourenço dizendo que tem o Ômega. É verdade, tem o Ômega também.
Tem.
Vai ter Ômega, gente. Vai ter tudo. Nós gostamos do Ômega, vai ter bastante Ômega também.
Nós gostamos é outro papo.
Ok.
Justo. A gente vê, não quer dizer que nós todos gostamos.
Fato.
São duas coisas diferentes.
Isso aí. Veremos o Ômega. O Vitor Vantini disse volta a Alamo. Também gostaria que voltasse, mas a Alamo não só terminou, como foi demolido o estúdio. Então, arte difícil.
É,
o Wiseman disse que, na verdade, uma flecha no coração era pra ela morrer na hora e não ficar só ferida. A desculpa é que pegou só, né, nos seios e não, né, fincou até o coração, de fato, da Saori. É, Saori ou Mirro, gente? E aí, o que vocês acham? Quem que vocês preferem?
Mirro.
Nick.
Eu prefiro não opinar.
Não
saberia opinar, como diz a... A Glória
é eu fico dividido, mas eu vou com a Saori, porque eu gosto muito da Saori, gente. Ai, meu Deus do céu. Rodrigo Lourenço disse que seria mais lógico se fosse o Cavaleiro de Câncer. Em que situação, gente? Deixa eu ver aqui.
Eu acho que na situação com o Ayoria ali.
Ah, é?
Porque o Câncer já tinha falado que ele não tava nem
Verdade. Boa.
Entendeu? Se o cara era ruim ou bom, ou, entendeu?
Verdade.
Faria mais sentido.
Mandou. Verdade. O Shaka ali tá de louco, exatamente.
Tá. Total.
O Wise me perguntou por que a Atena não parou a flecha como fez Poseidon, já que é uma deusa. Primeiro que ela tá... Tem aquela desculpa que ela tá, né, infantil ali ainda, tá super girino, Atena girino. E também acho que ela foi pego um dia de surpresa, cara. Ninguém esperava que o filho da puta fosse um filho da puta. Eu consigo salvar mais ou menos assim, sabe? Foi na surpresa, pegou todo mundo de calças curtas. E é isso aí. Senti achou... O Renan disse que a Senti achou salva a sabedoria da Saori.
Com certeza.
É.
Nossa. Fácil.
Finalmente dando atenção pra ela, que é a atenção que ela merece.
Em um capítulo de Senti achou, tu já tem uma visão completamente diferente da Saori. Completamente diferente.
Exatamente.
Uhum.
É, o Rodrigo Lourenço perguntou se essa flecha tem algo de especial. Dizem que foi um presentinho do grande mestre, né, então não é só o carinha lá. O Carinhas por ele mesmo não conseguiria fazer isso. Então o grande mestre deu uma flechinha especial pra ele. O santuário é um governo independente como o Vaticano. A galera perguntou se alguém... Se o santuário paga imposto pro governo. Cara, o governo da Grécia nem sabe onde fica o santuário pra cobrar. Então acho que não.
Eu acho que mesmo que soubesse ou saiba, não teria essa função, porque, claro, assim, se a gente for assumir o que aparece, por exemplo, no episódio G, os caras sabem que existe, mas não vão cobrar coisas deles, porque eles precisam do santuário para assuntos específicos, então...
Bastante específico, né, inclusive.
Sem
o santuário não daria, exato. O King of Analogies diz que o Shiryu percebeu logo de cara que era uma miragem, afinal de contas ele é cego, né, e ele tem essa história de percepção maior e tal. O Little Vintage... Ops, a voz sumiu.
Tá quase bom ele.
Exato.
Morre.
O Little Vintage disse, corre, Athena, corre. Assistindo o episódio, tadinho, torcendo pra Athena não tomar flechada. Um dia acontece, cara. Acho que não, mas enfim. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. O que mais? O Shiryu é famoso no santuário? É verdade, porque o cara, né, o Ptolemy, o Treme, ele fala, ah, o Shiryu de dragão. Acho que todo mundo ali já é famoso no santuário, acho, na verdade. Já causaram tanto, né? Mataram o Cavaleiro de Prata, todo mundo.
Não. E assim, ó, ele foi treinado pelo Doku, que é um cara que não tá no santuário também. Então, provavelmente os caras ficam sabendo, olha, o maluco lá que é Cavaleiro de Ouro que tá fora, tá treinando um outro maluco aí. Vocês não vão cuidar? Exato. Eu cuidaria, né?
Eu cuidaria, exatamente. O Renan diz que, gente, essa história da Seika não desce, né? Como que ela é largada no orfanato e aparece adulta e amazona no santuário? Kurumada é puro vacilo. É verdade, né, cara? Isso não faz o menor sentido, mas eu adoro a ideia de que a Marinha é a irmã da Seiya. Adoro!
Daria pra fazer que ela não é nem adulta.
Exato, né, cara? Mas enfim.
Essa coisa, não vamos entrar nesse assunto de idade, porque isso aí...
Idade é complicado, exatamente. O que mais tem aqui, gente? Vamos voltar a sala da aula, essa flecha dourada. Nessa semana saiu os Blu-rays da segunda temporada do Ômega, é verdade. Preciso adquirir os.
Olha!
Inclusive. Vou comprar. Vou comprar. A Ingrid disse que eu também acho que o Sei deveria ficar com a Saori. Eu acho que inclusive ficou, viu? Vendo o Ômega, rola um chip monstruoso, mãozinha na mão e tudo mais. Acho bonitinho, gosto. Deixa eu ver aqui. Quinteto causador, santuário tá devendo 14 meses de aluguel. As ideias. Né?
Deixa eu falar um negócio aqui.
Fala.
Que eu pesquei um comentário. O Gabriel Brito perguntou se pulou o episódio 40. Não pulou, Gabriel. É que a gente fez uma live antes do 40 e ainda não subiu o vídeo. Isso, mas fica atento aí que daqui um pouquinho a gente já tá postando.
Terça e quinta a gente libera os vídeos no canal, gente. As lives a gente faz quando dá na telha. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser de final de semana, pode ser de dia de semana, pode ser no feriado, pode... Enfim, é bastante...
Pode ser horário comercial.
Horário comercial.
Pode.
Exato. Pode ser horário comercial, varia bastante, mas de terça e quinta sempre tem no canal o episódio comentado.
Desculpa a risada, mas é que o Sargento 98, Sargento. Alguma coisa assim... É. Ele deu um diagnóstico na Juni, é virose.
O Yoga, né? O Yoga mandou essa. É
Yoga, é virose.
Ai, é muito bom, cara. Mas é isso, então, gente. Chegamos ao final do episódio 41. E agora, oficialmente, começou as 12 casas. Nem acredito que a gente chegou nas 12 casas, gente. Tá de parabéns todo mundo aí.
Começou.
Agora é muita treta, gente. Agora todo episódio vai ser... Na ponta da cadeira, choradeira, vai ser Cavaleiro de Ouro. Ai, meu Deus do céu, não tô nem aguentando mais. Tô preparado.
Eu já tô passando mal por antecipação.
Exato, já estamos arfando, já estamos com problema, gente.
Já.
Ai, Jesus. Então é isso, galera. Eu queria agradecer todo mundo aí. Pô, a voz tá indo embora de novo.
Não. Nossa, morre.
Agora, Jesus.
A Ingrid Luiz e o Rodrigo disseram que a gente podia fazer podcast no horário político. É uma boa ideia.
Olha aí, ó.
Quando tiver, a gente vai abraçar
a gente
essa ideia aí.
É.
Melhor opção.
Ai, caraca. Então é isso, gente. Um abraço pra Ingrid, pra Dami, pro Rodrigo, pro Luciano Pro Gabriel, o Luciano disse que esse foi um dos melhores ganchos de fim de episódio, foi mesmo. Deixa a gente muito afim de ver o 42. Que, inclusive, já adianto, não vamos ver o 42 hoje. A gente pode todo mundo ir fazer suas coisas, que hoje não vai ter mais episódio comentado.
Pode botar a viola no saco.
Exatamente. Hoje é isso mesmo. E o Victor perguntou se vai ter Soul of Gold. A gente fez muitos podcasts já de Soul of Gold, episódio por episódio. A gente não viu ainda assistido. Então um dia também veremos quando sair dublado. Então é isso, gente. Então é isso.
Nossa, o dublado vai melhorar uns 3000%.
É verdade. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Um abraço a todo mundo. Fica todo mundo bem nesse final de sábado. Curtam aí a vida de vocês. Certo, Nicole?
Certo. Tchau, gente. Falou, até logo.
きらめく星座が